Também.
99. Ontem, que eu pedi ontem, ainda era 99. E hoje eu pedi mais em relação a mais dois votos.
De ontem, 99.
De hoje, é. Hoje ele está 99. É uma exceção de suspeição.
Item 99 da pauta, arguição de suspeição e impedimento, processo 678 de 2012, em que é requerente Rodrigo Janot Monteiro de Barros, subprocurador-geral da República, e requerido conselheiro Almino Afonso. Vossa Excelência tem a palavra.
Permita, rapidamente, até para melhor organização dos trabalhos, eu também gostaria de reiterar os pedidos que havia feito ontem sobre as preferências. 95 da pauta de ontem, não sei qual exatamente está na pauta. Já 135, 152, 146 da pauta de ontem também. Apenas para Vossa Excelência.
Sr. Alessandro, Vossa Excelência tem a palavra.
Relatório. O subprocurador-geral da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, figurando como parte recorrida no recurso interno em reclamação disciplinar 1493-2011, vem perante o Conselho Nacional do Ministério Público arguir o possível impedimento do conselheiro Almino Afonso Fernandes para examinar o referido recurso. Para tanto, o excipiente alegou que o ilustre conselheiro afirmara em uma entrevista ter ele praticado ato de ofício, parecer ilegal, para atender a interesse pessoal. Dois pontos. Retaliação em virtude de seu voto em processo disciplinar que tramitava nesse egrégio colegiado. Fato que ensejou o manejo de uma representação criminal contra o conselheiro Almino Afonso, acarretando assim obstáculo objetivo à sua participação no mencionado recurso interno. O conselheiro Almino Afonso, com base na regra prevista no parágrafo 2º do artigo 114 do Regimento Interno do CNMP, rejeitou a arguição ofertada, prestou informações e juntou os documentos necessários à instrução do procedimento em epígrafe. Aduziu, em suas informações, que por força do artigo 142 do Regimento Interno do CNMP, aplicam-se ao caso as normas do Código de Processo Penal. Assim, não há que se falar em impedimento, visto que os fatos narrados não se enquadram a nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no artigo 252 do CPP. Esclareceu ainda estar afastada a eventual arguição de suspeição, colacionando precedentes jurisprudenciais para argumentar que a existência de representação criminal contra o órgão julgador por si só não justifica a eventual suspeição deste para apreciar o feito, sendo necessário que se comprove prejuízo à sua imparcialidade. Destaco, por importante, que o conselheiro Almino Afonso afirmou em sua manifestação que os fatos alegados não lhe impossibilitam a manifestação neste ou em qualquer outro procedimento que envolva o subprocurador da República, Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Distribuídos os autos à minha relatoria, os autos aportaram no dia 26/6/2012. Recentemente, no dia 13 de agosto próximo passado, o expediente requereu a juntada de cópia integral de inquérito policial instaurado para apurar os fatos indicados na representação criminal já constante dos autos. Por entender desnecessária a produção de outras provas, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento. É o relatório.
Excelência, pode prosseguir com o voto.
Após análise dos fundamentos fáticos e jurídicos arguídos tanto pelo requerente como pelo requerido, tem-se que a mencionada exceção de impedimento não merece prosperar. Inicialmente, é importante destacar que a arguição de impedimento de um órgão julgador deve fundamentar-se nas hipóteses objetivas estabelecidas em lei. As causas de impedimento estão descritas no artigo 252 do Código de Processo Penal. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 1º, tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da Justiça ou perito. 2. Ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. 3. Tiver funcionado como juiz de outra instância pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. 4. ele próprio ou seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive for parte direta, for parte ou diretamente interessado no feito. No caso concreto, o suposto obstáculo objetivo alegado pelo recipiente não constitui hipótese prevista na lei ou no regimento interno do CNMP. Note-se que nem mesmo ele indicou precisamente o fundamento legal do seu pedido. De qualquer modo, as causas de impedimento são sempre conferidas perante rol taxativo de fatos objetivos quanto à pessoa do julgador em cada processo. E nesse caso em particular, a reportagem e a representação criminal por si só não se enquadram nas hipóteses legais para afastamento do julgador nos termos do artigo 252 do Código de Processo Penal. Em relação ao rol taxativo das causas de impedimento previsto no artigo 252, vale o registro de decisão proferida pelo ministro César Peluso nos autos de ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal. As causas de impedimento previstas no artigo 134 do CPC e no artigo 252 do CPP são, aliás, sempre aferíveis perante rol taxativo de fatos objetivos quanto à pessoa do magistrado dentro de cada processo. Por isso, a jurisprudência aturada da Corte não admite a criação de causas de impedimento por via da interpretação. Essas decisões, por sua vez, que ele cita aqui outros precedentes do Supremo Tribunal Federal, fazem referência a inúmeras outros precedentes. Daí porque não há como reconhecer qualquer consistência jurídica à interpretação dada pelo incipiente ao inciso 3º do artigo 252. No caso em tela, nem mesmo a suspeição há de se cogitar, pois ausentes as hipóteses legais descritas no artigo 254 do Código de Processo Penal. Também não se pode afirmar sobre o particular interesse ou convicção formado do excepto para o novo julgamento do recurso interposto, merecendo total relevo a sua manifestação quando afirma que não se sente impedido nem suspeito pelo fato de o recorrido ter representado em seu desfavor. Assim, diante da análise dos argumentos e da documentação acostada aos autos, tenho por preservada a imparcialidade do conselheiro Almino Afonso. Aliás, nesse ponto, convém asseverar que o próprio recipiente, na sua exordial, afirma e reafirma sua segura convicção, abre aspas, quanto à isenção do conselheiro Almino Afonso. Com relação ao inteiro teor do inquérito policial ora juntado pelo recipiente, extrai-se situação aparentemente irregular que merece esclarecimento. Isto porque não se sabe ao certo em que condição realmente figura o conselheiro Almino Afonso no referido sumário, se como testemunha, envolvido ou até mesmo investigado, sendo em qualquer dos casos totalmente ignoradas as prerrogativas do seu relevante cargo. Ante o exposto, voto pela improcedência da presente arguição de impedimento, determinando-se o imediato prosseguimento do recurso interno em reclamação disciplinar 1493-2011-66, confirmando-se o conselheiro Almino Afonso como relator do feito. Outro sim, determina a remessa de cópia dos autos de inquérito policial à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, a fim de averiguar a conduta da Procuradora da República, Suzana Oliveira, que atribui ao conselheiro Almino Afonso a condição de investigado no inquérito policial, conforme registrado no ofício de folhas 213, constante dos autos. É o voto, excelência.
Perfeito. Conselheiro... Ah, pois não,
conselheiro. Eu já... fazer um exame mais seguro desse caso, especialmente em face das normas legais aplicáveis, eu gostaria de votar com segurança. Eu peço vista e também eu só que pediria ao eminente relator para me esclarecer um ponto. Qual seria a irregularidade funcional praticada em tese pela procuradora?
Por conta da prerrogativa de foro do conselheiro, ela encaminha um expediente à polícia e ela atribui ao conselheiro. Então, na verdade, seria a corregedoria averiguar realmente se em que condições realmente está figurando o conselheiro Almino Afonso no procedimento.
Vossa Excelência está aludindo a uma questão de foro por prerrogativa de função, é isso?
Exatamente, chega a esse ponto, porque...
Esse é o pano de fundo da...
Isso. Do encaminhamento à corregedoria do OIPF.
Vossa Excelência.
Não estou mandando abrir o procedimento disciplinar, não estou fazendo nada disso. Estou solicitando os autos serem encaminhados à corregedoria para ela averiguar, indagar a procuradora.
Vossa Excelência está deslumbrando. Então, só para entender a posição de Vossa Excelência, porque não explicitou. Vossa Excelência está entendendo que há foro por prerrogativa.
Eu entendo que o conselheiro tem foro de prerrogativa.
Perante qual tribunal?
O Supremo.
Perante o Supremo.
Esse é o meu entendimento.
A questão é clara.
Isso é constitucional, não é?
Também, senhor presidente, eu mantenho o pedido de vista para examinar.
Indago se algum dos conselheiros deseja antecipar. Não. Então, proclamo o resultado provisório. Após o voto do conselheiro relator, rejeitando a arguição e determinando a remessa de cópias à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal, antecipou o pedido de vista o conselheiro Mário Bonsalha. Aguardam os demais.